Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Boa tarde, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio, O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje vamos conversar com Lilian Moritz-Schwartz, historiadora, antropóloga e titular em Antropologia Social pela Universidade de São Paulo. É professora da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, também da USP. Como acontece toda semana, contamos com a participação do professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito, da USP, com sua coluna semanal.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Lilian Moritz-Schwartz é professora titular no Departamento de Antropologia da USP e curadora adjunta do MASP. Seu livro As Barbas do Imperador Dom Pedro II, O Monarca nos Trópicos, ganhou o prêmio Jabuti do Livro do Ano em 1999. Dirigiu a coleção História do Brasil, Nação em 6 volumes, sendo 3 deles indicados para o Jabuti. Foi curadora de uma série de exposições, entre as quais Um Olhar sobre o Brasil, em 2012, com Boris Kozoy, e Histórias Mestiças, em 2014, com Adriano Pedrosa, ambas no Instituto Tomi Otaki. Boa tarde, professora Lília.
Boa tarde.
A senhora escreveu também uma importante biografia sobre o escritor Lima Barreto, um triste visionário. A senhora pesquisou mais de 10 anos desse trabalho.
É, foram mais de 10 anos, na verdade, de escrita, né? Porque eu já vinha trabalhando com Lima Barreto fazia muito mais tempo. E era um literato e um personagem, um intérprete da história do Brasil que sempre me impressionou demais, porque no momento em que o Brasil vivia o darwinismo racial, estávamos a um passo do apartheid social, ou seja, no começo do século XX, o Lima Barreto já denunciava os racismos e as exclusões sociais existentes no Brasil.
Que permanece até os dias de hoje.
O que é muito impressionante é que Lima Barreto viveu nesse momento que nós, historiadores, chamamos de pós-abolição, que é o momento, o Brasil foi o último país a abolir a escravidão, nós recebemos em torno de 45% dos africanos que saíram compulsoriamente do seu continente. A nossa lei era muito curta, uma linha liquidou o assunto, né? E nos pensou em inclusão social. Então, o momento do pós-emancipação, como é conhecido, foi um momento que, de muita segmentação social. E essa situação de discriminação, é uma situação que permanece, né? Ou seja, o Brasil carrega uma república muito falhada, muito inconclusa, porque é uma república que padece com, não só com os racismos, mas com os feminicídios, né? Com a corrupção, com o mau uso da verba pública. E é impressionante que Lima Barreto já denunciava esse tipo de mau uso da res pública, né? Em inícios do 20. Acho que falta vontade política, não é, Jorge?
Isso que eu ia repercutir com a senhora. Vemos uma crise política e econômica, mas também uma crise social. Por que dessa insensibilidade da elite brasileira?
Eu penso que são as elites e penso que nós temos, tenho esse meu lado historiador, eu não acho que historiador tem lição para dar para o futuro. Eu acho que cada crise é uma crise, passamos por muitas, essa nossa tem especificidade. Eu acho que não vem só das elites. Nosso problema é, na nossa cidadania é que nós com muita facilidade acusamos ao outro. As elites são assim, se a gente pensar a corrupção, fato, as elites são corruptas, os nossos políticos são corruptos, mas não será também a população parte desse jogo? Quer dizer, eu acho que a gente tem que parar de acusar o outro, visto sob outro ângulo. A gente pode dizer que na história do Brasil nós temos alguns pilares, ou seja, a história é um movimento de alteração, mas a história se repete também. O que repete? A nossa questão racial, como começamos a falar, que vem lá do século XVI e até os dias de hoje. Nós temos dados de discriminação por cor. Cor é um plus, né? Na saúde, na educação, nas taxas de nascimento, nas taxas de morte, nas taxas de lazer, inclusive. Esse é um pilar da nossa reiterada, teimosa história do Brasil. O outro pilar é o nosso patrimonialismo, que é justamente o uso privado da verba que é pública. Isso é feito de uma forma indiscriminada, né? Desde que o Brasil nem era Brasil. O primeiro historiador brasileiro dizia que no Brasil ninguém é república porque todo mundo é casa. Ou seja, ninguém pensa no bem público porque só se pensa no bem privado, na casa.
E aí entra a questão dos direitos humanos, né? Professora, como é que a senhora vê a questão dos direitos humanos no momento no Brasil que nós vivemos um instante de muita intolerância?
Acho que nós vivemos um contexto de bastante insegurança, muito difícil tentar fazer filosofia do momento presente, ele vai escorregando da mão da gente, mas o que se pode notar desde o processo do impeachment da presidente Dilma Rousseff é que o que ocorreu foi que se abriu uma espécie de caixa de Pandora, né? Uma espécie de vale tudo, e alguns direitos que nós considerávamos já consolidados não estão. Vejo que várias secretarias que tinham estatuto de ministério e que tratavam da questão da feminina, da questão do negro, da questão da ecologia, perderam o seu lugar, né? Tudo isso, quer dizer, em momentos de crise, quem sofre primeiro?
Né? A população.
Os nossos direitos civis e sociais, né? E esses direitos não estavam consolidados. E acho que o que nós estamos vendo agora é talvez uma fresta, um ângulo que nós não pudemos observar, pelo menos eu, nas manifestações de 2013. Porque, de alguma maneira, em 2013, já se anunciava essa intolerância. Só que em 2013 todo mundo ia junto para a avenida. E depois disso, as pessoas só frequentam a avenida se lá estiverem as pessoas, refletem, entendem, interpretam a realidade como eu mesma. Isso cria bolhas e bolhas de ódio. Eu sou uma pessoa que acredito na democracia e acredito que a democracia implica em lidar com a diferença. Eu costumo dizer que a gente fazer a missa para alguém que já reza, já comunga da reza conosco é fácil. Então, mas o problema no Brasil é esse, nós nos abrimos para muitas dicotomias, muitas polarizações e muitos ódios, né? Porque cada um só fala exatamente como diria o primeiro historiador, o Frei Vicente, porque cada um é só a sua casa, né?
Como encarar essa situação onde dois polos, colocá-los juntos para um diálogo e preservando os direitos básicos do cidadão?
Bom, nós aqui, quando eu falo aqui com vocês, nós acabamos de passar por alguns episódios, como o do Santander, né? Enfim, o fechamento de uma exposição, a peça de uma que não se permitiu que uma trans interpretasse o papel de Jesus Cristo, não é isso? E hoje mesmo eu estava vindo aqui e vi uma notícia de um pai que, para punir a sua filha, que tinha perdido a virgindade, bateu com um fio elétrico nela e que o juiz não o condenou, porque achou que isso aí era um exercício de responsabilidade paterna, né? Esses são pequenos exemplos de grandes panoramas, né? Acho que está faltando duas coisas, né? Diálogo e vigilância também, né? Eu acho que o que a República pede é que a gente seja vigilante.
Como a gente encontra esse processo, esse diálogo na sociedade em geral? Mas antes da senhora responder, nós vamos ouvir uma música da sua escolha, Refavela, com Gilberto Gil.
A Refavela revela aquela que desce o morro e vem transar. O ambiente é efervescente de uma cidade a cintilar. A Refavela revela o salto que o branco pobre tenta dar. Quando se arranca do seu barraco num bloco do BNH. A Refavela, oh, como é tão bela, como é tão bela, oh. A Refavela revela a escola de samba paradoxal. Brasileirinho pelo sotaque, mas de língua internacional. A Refavela revela o passo com que caminha a geração. Do black jovem, do black rio, da nova dança no salão. Hey, que é, ia, ia. Que é, ia, ia. Ia, que é, ia, ia. Que é, ia, ia. A Refavela revela o choque entre a favela, inferno e o céu. Baby blue rock sobre a cabeça de um povo chocolate e mel. A Refavela revela o sonho de minha alma, meu coração. De minha
minha gente, minha semente, Preta Maria, Zé João, arre favela, ó. Como é tão bela, ó. Arre favela, alegoria, elegia, alegria e dor. Rico brinquedo, de samba enredo, sobre medo, segredo e amor. Arre favela, batuque puro, de samba duro, de marfim. Marfim da costa, de uma Nigéria, miséria, roupa de cetim. Kirie, kirie, ya ya. Ya ya, kirie, kirie, ya ya, ya ya, ya. Kirie, kirie, ya ya.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje conversando com a professora Lilian Moritz Schwartz, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Antes da música, eu deixei uma pergunta. É interromper essa dinâmica e provocar um encontro desses segmentos da população brasileira que não estão se entendendo.
A gente acabou de ouvir Refavela, do Gilberto Gil, que faz 40 anos, que foi o momento que o Gil viaja para um festival ainda na África e descobre a África. E mais, leva na bagagem a África que ele conhecia do Brasil. E o Refavela é um pouco essa lógica do ei e não do ou. Né? Vou tentar me explicar. Eu acho que nós vivemos no Brasil um contexto do ou eu sou de esquerda, ou sou de direita, ou sou progressista, ou eu sou conservador, ou eu sou vermelho, ou eu sou amarelo, né? Imagine que eu escrevi um livro sobre Lima Barreto e a dicotomia era tal que alguns jornalistas me perguntaram, então a senhora é contra o Machado de Assis? Eu falei, não, gente, eu tenho dicotomia demais, né, nesse mundo para eu achar que eu preciso construir uma outra. E Gilberto Gil falava um pouco dessa dinâmica do E. Como é que a gente pode ser E ao invés de ser só apenas ou? Como é que a gente pode olhar a diferença, lidar com a diferença, descobrir a diferença?
Sair dessa visão maniqueísta.
Totalmente, porque se eu considerar que aquele, o meu adversário, entre muitas aspas, é uma pessoa destituída de qualquer razão, por que critério ele há de considerar que eu tenho alguma razão? Então, eu acho que o diálogo que é genuíno é aquele que produz uma alteridade, no sentido russoniano, que a compreensão do outro, mesmo que eu não me identifique com o outro, leve, de alguma maneira, a minha alteração.
Diante dessa constatação, professora, nossa democracia corre riscos?
É uma boa pergunta. Que eu escrevi com Heloísa Stalin um livro chamado Brasil, uma biografia. Nosso biografado era grande, todos conheciam, e nós dizíamos no final do livro, que nós terminamos, publicamos em 2014, no início, que a democracia estava consolidada e a república ia mal. E pensávamos que a democracia estava consolidada porque as nossas instituições estavam bastante asseguradas. Agora, como o livro vai sair na Inglaterra e nos Estados Unidos, os editores da Penguin nos pediram um novo pós-fácil. Com toda a razão, porque agora, quando nós escrevemos, Dilma não tinha caído, não tinha, Temer não tinha entrado, tava, era um outro país, né? Não tinha essa crise social, política, econômica que nós vivemos. Então nós concordamos em fazer, vai sair no Brasil também, nós vamos deixar ele aberto e depois só incluir nas novas edições, mas nós dizemos lá que nós estávamos enganados, que a República era um projeto que não tinha fim e que a nossa democracia também estava muito enfraquecida. Porque o que nós estamos vendo hoje é que as nossas agências, né, os nossos três poderes, estão muito enfraquecidos. O executivo e o legislativo, sem qualquer poder de mando, totalmente inundados, invadidos pela corrupção. São políticos que só têm projetos de preservação no poder, não tem nenhum projeto de social, de cunho mais social, cultural, nada. A questão é se manter no poder. E o judiciário, como os outros dois poderes estão enfraquecidos, se fortaleceu por demais, não há um equilíbrio, não há uma vigilância, como eu disse anteriormente. E o judiciário também tem dado mostras de como, enfim, os seus vereditos são pautados por razões que a população, que os cidadãos, que nós brasileiros não deveríamos, enfim, aceitar, né? Ou seja, esse debate que você mencionava tão ideológico chegou em todas as agências do país.
Muito bem, nós vamos dar uma pausa na entrevista com a professora Lilian Moritz Schwartz para ouvir o professor Marcos Pérez, colunista do Olhar da Cidadania. Boa tarde, Marcos.
Olá, Joel. Com os acontecimentos mais recentes em Brasília, é importante voltarmos a falar do impeachment. Em outra oportunidade, mencionei aqui que a Constituição fixa uma série de normas de proteção ao exercício do mandato de presidente, como também de senadores, deputados e ministros. Essas proteções são relevantes para a preservação institucional da presidência, do governo, do gabinete do presidente e, no limite, do sistema democrático e eleitoral, pois não será em qualquer situação que o presidente poderá ser afastado do mandato que lhe foi conferido pelas urnas, pelo povo. Tentando apresentar um resumo sobre o tema, posso dizer o seguinte: se o presidente, por exemplo, no exercício do mandato, atenta contra a probidade na administração, praticando ou favorecendo a prática de corrupção, ele pode vir a ser denunciado tanto por crime comum quanto por crime de responsabilidade. Se denunciado pelo Procurador da República, como acontece novamente com Michel Temer e alguns de seus ministros, a acusação deve ser remetida à Câmara de Deputados para que esta Casa Legislativa autorize ou não a continuidade do processo. Há necessidade de que 2/3 dos deputados autorizem a continuidade do processo, o que significa dizer que é sempre mais provável que o processo não tenha continuidade. Isto só ocorrerá quando o presidente perder completamente a maioria da Câmara e, portanto, perder completamente a condição de governar. Se por acaso a Câmara admitir a acusação contra o presidente, ele será submetido a julgamento tanto pelo Supremo Tribunal Federal, por crime comum, quanto pelo Senado Federal, nos crimes de responsabilidade. O presidente e os ministros ficarão suspensos de suas funções nas infrações penais comuns, se a denúncia for recebida pelo Supremo Tribunal Federal, e nos crimes de responsabilidade após a instauração do processo pelo Senado Federal. A condenação no Senado somente ocorrerá se proferida por 2/3 dos votos dos senadores. Sua consequência imediata é a perda do cargo, com possibilidade de inabilitação por 8 anos para o exercício de toda e qualquer função pública. A condenação ou a absolvição pelo Senado não impede que prossiga-se o julgamento por eventual crime comum diretamente pelo STF. Não há proibição, ademais, que os processos por crime comum e crime de responsabilidade corram simultaneamente ou que um deles corra e o outro não. Infelizmente, tem sido muito comum esse tipo de processo entre nós, Joel. O que era para ser uma exceção na vida jurídica e política do país virou um acontecimento quase cotidiano. Fica a torcida para que isso não venha enfraquecer a nossa jovem democracia.
Obrigado, Marcos. Esse foi o professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, que volta na próxima semana.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Nós continuamos com a entrevista com a professora Lilian. Professora Lilian, outro grande perigo para a democracia é a destruição do sistema político. Toda a cobertura da imprensa sobre esses desmandos, a corrupção generalizada, leva a população a desconfiar corretamente dos políticos. O sistema político é fundamental para a democracia.
Ah, eu penso que sim. Há, sobretudo na nova geração agora, uma espécie de ceticismo, um descrédito pelos partidos, pelo Estado e até pela democracia. Eu sou uma esperançosa. Eu tenho orgulho de dizer que a nossa Constituição de 88 é uma Constituição robusta, vigorosa, abrangente, né? E que de 88 para cá, até, enfim, o impeachment da presidente Dilma, a nossa democracia, enfim, estava bem assegurada. Em que sentido? Eleições nas urnas, uma forma de apuração bastante correta, bastante ligeira, inclusive, um exercício dos três poderes regular, normatizado, enfim, penso que ia muito bem até então. O que aconteceu nesse período, logo depois do impeachment, é que o impeachment, é claro, teve o problema das pedaladas fiscais, não se negam, mas todo o processo como foi realizado o impeachment, de alguma maneira, liberou esse sequestro da nossa democracia. Então, as pessoas que iam às ruas se manifestar começaram a minguar, tanto de um lado como de outro. E o que reina agora... Claro, para alguns políticos, eles não querem sair porque, enfim, todo mundo está com cobertor curto, eu não nego isso. Outros têm medo, outros não saem por oportunismo político. Mas há uma parte sensível da população que não sai mais por puro descrédito, desesperança, ceticismo, né? Eu compreendo totalmente esse ceticismo e acho que todos nós estamos passando por esse momento.
Mas, né? Essa frustração da população representa um perigo, né?
Mas essa, perfeito, na minha opinião, é um grande perigo. Porque se nós esvaziarmos os partidos, se nós esvaziarmos as instâncias legítimas de representação, com o que é que nós vamos contar? Claro, podemos criar outras coisas juntos, outras formas de associativismos, outros ativismos. Isso eu não acho que um modelo exclui o outro. Mas simplesmente abolir as formas políticas de representação, no meu entender, é uma saída, uma estratégia equivocada e perigosa.
Que caminhos poderiam ser construídos para a gente assegurar a democracia e viver um novo momento no país, né?
Tem gente que diz que eu estou errada, mas eu costumo dizer que quem sabe o que está acontecendo, sabe prever o futuro, está enganado, né? O Machado de Assis, no personagem dele chamado Conselheiro Aires, que eu adoro, ele dizia, as coisas só são previsíveis quando já aconteceram. Então eu acho difícil dizer, mas eu penso que o Brasil tem pedido de nós muita cidadania, muito olho vivo e muita participação, né? Eu acho que está no momento de se criarem novas lideranças. As novas lideranças não precisam ser mais jovens, é preciso tomar cuidado com isso. Podem ser jovens, mas eu acho que quanto mais múltiplas forem, quanto mais nós misturarmos marcadores sociais de diferença, como raça, gênero, sexo, região, geração, classe, mas nós vamos ter políticos que nos representem que representem a multiplicidade que é o Brasil, né?
Um projeto coletivo, né?
Acho que eminentemente coletivo, enfim, acho que está na hora da população voltar às ruas. Em vários momentos da história do Brasil, os brasileiros, de alguma forma, desviaram o processo porque foram às ruas. Depois, vou dar um exemplo, depois do suicídio do Getúlio, a situação com o Jango, foi a população brasileira que foi às ruas. Então, acho que está na hora da gente voltar, né?
Muito bem, agora nós vamos com a reportagem da ONU News, parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania. De Nova York, as informações.
O ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Augusto Santos Silva, acredita que em pouco tempo a língua portuguesa será um idioma oficial das Nações Unidas e defendeu que o português já é uma língua global. Ele fez a declaração durante uma entrevista exclusiva à ONU News, à margem dos debates da Assembleia Geral. Em Nova Iorque, o diplomata afirmou que o português está entre as 5 línguas mais faladas no mundo e que atualmente existem cerca de 260 milhões de pessoas que têm o idioma como língua materna. Santos Silva contou que a língua portuguesa deve crescer nas próximas décadas por razões demográficas e que essa subida ocorrerá principalmente no continente africano.
De acordo com as projeções das Nações Unidas, por meados deste século, ainda vários de nós estarão vivos, esse valor atingirá perto de 400 milhões. E, por fim do século, o tempo dos nossos filhos ou dos nossos netos, ele atingirá quase 500 milhões de pessoas em todo o mundo falando português como falantes nativos.
O ministro de Portugal defende que, através do empenho de todos, o idioma pode ser reconhecido em várias organizações internacionais como língua oficial. Ele destacou que o número de pessoas que utilizam as variantes é importante, mas que a qualidade do conteúdo produzido é fundamental. E, segundo Santos Silva, o português ainda se afirmará em outras áreas do conhecimento.
mas ela tem que ser também uma língua de ciência e de cultura e tem que ser uma língua de comunicação e de negócios. E estamos a trabalhar na Cplp nessa direção, com o Instituto Internacional de Língua Portuguesa, sediado em Cabo Verde e dirigido por uma moçambicana. Nós, na nossa parte, contribuímos também com o nosso Instituto de Camões.
Santos Silva comentou a declaração do primeiro-ministro de Portugal, António Costa, de que a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, Cplp, está empenhada em promover o português em organizações internacionais, incluindo a ONU. Nas Nações Unidas, a decisão sobre o estatuto de uma língua, como oficial, compete aos países membros da Assembleia Geral. Atualmente, existem 6 línguas oficiais nas Nações Unidas: o árabe, chinês, espanhol, francês, inglês e russo. Da ONU News, em Nova York, Denise Costa.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Continuamos com O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje conversando com a professora Lilian Moritz-Schwartz, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Professora, a senhora citou várias vezes o Lima Barreto, estudou ele mais de 10 anos, mas tem um livro póstumo que ele escreveu, Os Brusundangas, foi publicado em 1923, acho que um ano depois da morte dele. As críticas e a ironia que ele usa nesse livro é o Brasil, né?
Ele diz que essa foi uma história que ele publicou em folhetos, né? Então ele viu publicados pelo menos nos jornais, e era sobre uma república em que qualquer um que vinha do estrangeiro virava doutor. Era uma república, dizia Lima Barreto, que todos estavam acostumados a comer. Comem os juristas, comem os políticos, comem os cidadãos. E dizia Lima Barreto, no Brasil existe uma vasta comilança, né? E em que a arte da corrupção e do roubo teria ganhado um refinamento ímpar, né? Então essa é uma das sátiras que Lima Barreto faz aos nossos políticos e à nossa situação social. Agora, uma questão importante em Lima Barreto, isso que eu tentei colocar no livro, que ele era triste. Mas triste é uma pessoa desiludida, mas é uma pessoa teimosa também, né?
Persistente.
Persistente. E ele era um visionário. Visionário é uma pessoa de projetos, mas visionário também, quem chama o personagem de Lima Barreto, Policarpo Quaresma, de visionário, é o Floriano Peixoto. E ele diz: Policarpo, tu és um visionário. Quando ele está dizendo isso, ele está dizendo o quê? Tu és um louco. Então, eu queria terminar dizendo que talvez a gente tenha que Lima Barreto é um bom exemplo para mirar, porque ele tem esses dois lados. O lado da desilusão, que nós estamos falando aqui tanto, né? Mas o lado da persistência. Ele não desiste. E o lado do sonho e o lado da loucura, né? Então, enfim.
Quando esse país que é o Brasil de doutores vai ser o país da maioria da população brasileira, e que ela possa resgatar a sua cidadania e viver de uma maneira digna?
Eu acho que está na mão de todos nós, né? A gente está num cenário que tudo pode acontecer. Pode ser que nós vamos continuar a ver esse país em que esses políticos inatos, corruptos, contumazes, vão continuar aonde estão e vão se perpetuar. Outra possibilidade é um golpe, que eu temo muito, né? Enfim, mas que pode acontecer. E a terceira via é a via do sonho, é a via da utopia, né? Que é quando nós mesmos, que a gente possa resolver atuar nesse país, né? Fazer alguma coisa por esse país. Né?
Obrigado pela entrevista. O Olhar da Cidadania está terminando, mas não deixe de participar das campanhas Direitos Humanos são Direitos de Todos. Intolerância, Eu Me Importo e Você, pelo Facebook e pelo portal observatório3setor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp.br. Votaremos na próxima quarta-feira na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Boa tarde.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.